As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento deste bloco de notícias. Boa tarde. Vamos para o desenvolvimento das notícias. O Primeiro-Ministro anunciou no sábado novas medidas de combate à Covid-19 no âmbito do decreto presidencial que prolongou por mais 15 dias o estado de emergência em Portugal. As medidas anunciadas por António Costa têm como principal aspecto a divisão dos concelhos do país em três níveis de risco. Tomar vai ficar assim, a partir desta terça-feira, no nível de risco elevado, como explicou à ERTS a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas.
Aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro falou, há um conjunto de regras de aplicação nacional, que por maioria de razão também se aplicam a Tomar, nomeadamente a tolerância de ponto nos dias 30 e no dia 7 de dezembro, bem como a interrupção ativa também nesses dias, mas concretamente para o nosso concelho, atendendo ao risco em que estamos, portanto, recolher obrigatório entre as 23 horas e as 5 da manhã, teletrabalho obrigatório. O horário do comércio, relembro que nós tínhamos o comércio no máximo dos horários permitidos por lei, portanto o horário do comércio passa a ser até às 22 horas e os restaurantes e atividades culturais até às 22h30, isto para permitir o recolher obrigatório a partir das 23 horas. O uso obrigatório de máscara em locais de trabalho, ele neste momento não estava obrigatório, estava recomendado e agora passou a obrigatório e, portanto, daquilo que é a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, da aplicação direta aos concelhos que estão no nível de risco em que o nosso está, estas são as medidas que se aplicarão. Obviamente, em cima destas, aplicam-se aquelas que eu falei há pouco de caráter geral.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Presidente do Município de Constância, Sérgio Oliveira, veio ao público lamentar a inclusão do seu concelho no grupo de concelhos de risco muito elevado e manifestar a sua preocupação quanto aos impactos que esta situação terá na restauração e no comércio da vila. Em declarações prestadas à ERTS, Sérgio Oliveira referiu que em causa estará a forma como é que os casos estão a ser medidos ao longo do período temporal definido.
Nós tínhamos feito as nossas contas internas tendo em conta um determinado período temporal e achávamos que o período temporal que nós tínhamos internamente seria considerado para estas novas medidas. E se assim fosse, Constância não teria neste grupo de conselhos de muito elevado risco. Portanto, teríamos ou de risco elevado ou estaríamos no grupo de risco moderado. Num desses grupos estaríamos. Portanto, fomos surpreendidos quando no sábado sai a listagem com os conselhos e Constância continua incluído nos conselhos de risco elevado, muito elevado, risco muito elevado, e obviamente pediu os esclarecimentos que tinha a pedir a quem gera este processo todo, e foi-me dito que efetivamente o período temporal que eu estava a contabilizar não tinha sido esse que tinha sido seguido, tinha sido um período temporal diferente e com base no período temporal que foi definido para todos os conselhos do país, portanto, Constância, basta fazer as contas, obviamente fica incluída nos conselhos de elevado risco, que eu não consigo compreender, porque acho que o período temporal devia ser contabilizado só a partir do dia 8 ou 9 de novembro e não 6 de novembro como foi efetuado, mas pronto, agora é seguir em frente, é cumprir as regras que estão definidas para o conselho, com um enorme prejuízo para a restauração e para o comércio local, portanto temos essa consciência. Constância é um conselho muito pequenino, é um conselho com um comércio por si só já, diria eu, quase sempre na linha vermelha ou amarela, portanto, e com estas medidas estou muito preocupado com a economia local.
O impacto vai ser efetivamente grande. Estas medidas, no seu entender, podem de facto contribuir para a redução dos números?
Repare, eu não consigo fazer uma avaliação à data de hoje se contribuem ou não para a redução do número de contágios. Portanto, acho que só daqui por umas semanas é que o eventual efeito positivo dessas medidas se vão refletir. Portanto, agora seria precipitado estar a dizer que não dão resultado ou que não vão dar resultado. Portanto, acho que temos que que aguardar para verificar efetivamente se faz com que o número de casos positivos diminuam ou não. Agora, efetivamente, para o Conselho de Constância, não só para o Conselho de Constância, para os conselhos todos que estão abrangidos por estas medidas restritivas, obviamente que qualquer um dos presidentes de Câmara tem que estar preocupado com a economia local. E eu estou muito preocupado com a economia local, e não sei se também se não se poderia pensar, para além da questão da mera fórmula matemática, pensar aqui na questão da baixa e da baixa densidade, portanto, a criar aqui outro mecanismo de controle e de avaliação das várias situações.
Rádio Web, a primeira a informar.
Também o município de Abrantes reagiu com surpresa à inclusão do concelho na lista de risco muito elevado. Depois do presidente Manuel Valamatos ter solicitado junto das entidades de saúde esclarecimentos sobre o assunto, veio a resposta que afinal teria havido um erro na contabilização dos casos positivos no concelho de Abrantes, com mais de uma centena de casos a serem omitidos nos mapas diários das autoridades de saúde. Contactado pela ERTS, o presidente Manuel Valamatos referiu que a falha já foi assumida este domingo pela delegada de saúde pública do Médio Tejo. Em vez de ter 93 novos casos, Abrantes teve sim 203 casos, ou seja, mais 110. Estes números justificam então a entrada de Abrantes no nível de risco elevado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de centros de saúde do Aço Médio Tejo registrou 80 novos casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Alcanina teve registro para mais 30, Abrantes mais 15 casos, Torres Novas mais 10, Sardual mais 9, Tomar mais 8, Nação mais 7 e Constância registrou mais um caso. Orém verifica-se como o concelho com mais casos desde a chegada da pandemia, tem agora 655 infecções confirmadas, seguido por Tomar com 402, Torres Novas com 321, Entroncamento com 318, Abrantes com 285, Alcanina com 259, Mação com 66, Constância com 44, o Sardual também com 44, Vila Nova da Braguinha com 32 e Ferreira do César com 29 casos acumulados. No Aço Médio Tejo estão hoje 965 pessoas em vigilância ativa. Orém tem 200 cidadãos nesta condição, seguido de Tomar com 180, Abrantes 117, Entroncamento 101, Torres Novas 97, Alcanina 92, Sardual 40, Nação também 40, Constância com 38, Vila Nova da Braguinha com 33 e Ferreira do Zezer com 27. O Aças registra um total acumulado de 2.455 pessoas infectadas desde a chegada da pandemia, 1.209 recuperadas, 965 pessoas em vigilância ativa e 34 óbitos. A discussão pública da revisão do Plano Diretor Municipal de Tomar, PDM, vai decorrer a partir desta segunda-feira, 23 de novembro, prolongando-se até 7 de janeiro. É a fase final de um longo processo de concertação com as entidades externas e de acordo com os pareceres vinculativos emitidos, em que todos os municípios poderão intervir, consultando a proposta já disponível no site do município em cm-tomar.pt. A partir desta segunda-feira, os interessados encontrarão aí o link próprio para apresentarem sugestões ou fazerem pedidos de esclarecimento. Ao mesmo tempo e durante o período referido, todos os dias úteis, entre as 9 e as 13 horas, a documentação referente ao novo PDM vai estar disponível na Casa Vera Guimarães, na Cordoura, onde pode ser consultada com o acompanhamento de um técnico do município que irá esclarecer dúvidas e onde, caso não tenha acesso ao equipamento informático, para o efeito poderá submeter a sua participação online. Este não será, no entanto, o momento para introduzir alterações ao PDM. Essas só vão ocorrer posteriormente, como explicou o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, na recente sessão de esclarecimento do documento. O autarca expressou também a sua convicção que, para a maioria dos municípios, será fácil a consulta online do site do PDM para a formulação de sugestões e apresentação de propostas.
A maioria das pessoas penso que será fácil. Nós introduzimos, inclusivamente, esta parte da informação geográfica para ser ainda mais simples, achamos nós, e que é já também uma ajuda para além daquilo que seria o essencial, mas ainda assim, relembro, portanto, fisicamente, presencialmente, na Casa Vieira Guimarães, todos os dias úteis a partir de segunda-feira, das 9 às 1 estará lá o Pedro, ou se algum dia não puder ser o Pedro, estará alguém presencialmente, poderão deslocar-se, caso alguém que, sei lá, não tenha computador em casa ou não tenha, pronto, tenha dificuldades, não consiga poderá deslocar-se presencialmente para fazer a introdução da sua proposta na Casa Vieira Guimarães. Será a mesma no computador, mas será na Casa Vieira Guimarães com a ajuda de quem lá estiver presente. Claro que, com as limitações que estamos todos obrigados, não poderemos permitir ajuntamentos. Portanto, se chegarem várias pessoas ao mesmo tempo, vamos ter ali, obviamente, uma situação de espera. Portanto, o ideal poderá até ser tentarem previamente agendar essa ida lá, pronto, precisamente para tentar evitar que de repente não cheguem ao mesmo tempo muitas pessoas. Mas enfim, isso também vamos avaliar agora nestes primeiros dias, se a afluência é muito grande ou não. Além disso, não quero falar por ninguém, mas também estou certo que os senhores presidentes de junta, pelo menos na maioria das juntas de freguesia, terão lá um computador que possam disponibilizar para que os seus fregueses possam eventualmente introduzir. Mas não quero assegurar, julgo que pelo menos alguns já estão a ponderar isso ou têm isso preparado para que, portanto, se possam deslocar à sua freguesia. Em todo caso, volto a dizer, são até dia 7 de janeiro, são muitos dias em que presencialmente se podem deslocar até à Casa Vieira Guimarães, se não tiverem, de facto, outra forma de introduzir os dados. Ou até, pronto, para realmente solicitarem alguma ajuda para além da introdução propriamente dita desses dados. Nós não podemos, nos termos da lei, não podemos alterar nada nesta fase. Ou seja, nós, a equipa, o município, aliás, desde o momento em que entregou na CCDR, aqui há 3 anos atrás, a discussão pública serve precisamente para receber tudo aquilo que cada munícipe entenda fazer, mas é finda a discussão pública que é feita essa análise e depois então, e consoante também os parceiros que forem depois necessários das demais entidades, pode haver alterações ou não, mas não é neste momento.
É informação na hora certa, diária e atualizada. Rádio Web, a primeira a informar.
Vasco Estrela, o Presidente da Câmara de Mação, pediu mais equidade e solidariedade entre os municípios que compõem a recém-criada Tejo Ambiente, à semelhança do que tem acontecido na globalidade dos concelhos que estiveram na gênese da empresa, casos de Tomar, Orém, Vila Nova da Barquinha, Ferreira dos Ezes, Sardual e Mação, precisamente, há registro para queixas de utentes em torno do aumento das tarifas, sendo que Mação é um desses exemplos com notória diferença na fatura das empresas. Em entrevista à Hertz, Vasco Estrela disse mesmo que já deveria ter sido feita uma maior repartição de investimento, deixando claro, por outro lado, que não acha correto que as pessoas estejam a pagar mais e que o serviço não seja prestado com a eficiência devida.
Espero que daqui a 10 anos, ou talvez menos, quem estiver na Câmara perceba que valeu a pena a decisão que foi agora tomada. Acho que vai valer a pena que tomamos esta decisão em Mação e na generalidade destes 6 municípios, por unanimidade dos eleitos locais. Precisamente porque os pressupostos estavam e estão corretos. Isto não quer dizer que eu não esteja ao dia de hoje, não diria desiludido, mas que esperava mais, é um facto. Já disse a quem achava que devia dizer, porque acho que devia ter havido aqui, a esta altura já, uma maior repartição de investimentos pelos municípios. E, por outro lado, aquilo que é a prestação dos serviços, estar aquém daquilo que era exigido. Isto não é compaginável com aquilo que foram os aumentos, nomeadamente que as pessoas do Conselho de Nação sofreram. Portanto, isto não é justo. Não é correto que as pessoas estejam a pagar mal e que o serviço não esteja a ser prestado com a eficiência correspondente ao valor que está a ser pago. Também temos de perceber que não é fácil montar uma empresa nesta dimensão, com esta dispersão territorial, que é tudo novo e a mudança cria sempre problemas. Todas as mudanças têm o seu tempo para seguir em caminho, mas acho que devia ter havido aqui, ou devia ser percebido que podia haver este tipo de consequências. Até porque, no caso concreto do Conselho de Mação, o aumento da tarifa foi enorme. E, portanto, isso era do conhecimento de todos, pelos eventos locais o sabiam, e, portanto, as pessoas também, evidentemente, na altura não tiveram muita atenção a essa situação, enfim, mas também, entre aspas, não poderiam fazer muito porque a decisão estava tomada, mas é normal que, até que a fatura não chegasse, que as coisas fossem andando de forma normal. Quando vem aquela fatura, aquele impacto, realmente as coisas percebemos. Devia haver aqui uma maior equidade, uma maior solidariedade entre todos os municípios. Isto é claramente verdade, não tenho nenhum problema em o assumir.
Está a falar no investimento?
Estou a falar nomeadamente, estavam previstos investimentos para todos os concelhos.
Exato.
Para já só vão ser direcionados para alguns concelhos, por razões estratégicas da empresa que eu, enfim, da qual eu faço evidentemente parte, mas não faço parte do órgão executivo.
Mas há aqui algum critério? Os concelhos com menor taxa, por exemplo, de saneamento, os maiores concelhos?
Ou seja, há evidentemente aqui questões que, enfim, que não me compete a mim, ou não devo, pelo menos, dissecá-las muito. Mas evidentemente que havia candidaturas, havia projetos, e foram selecionados, ou entendeu-se que aquela era a melhor solução para aquele caso concreto. Evidentemente que há municípios que têm mais taxa de saneamento que outros, mas só têm cerca de 70% ou 80%, outros municípios provavelmente têm taxas muito inferiores, e convém lá chegar. Mas só têm enormes problemas na questão da qualidade da água e da quantidade de água em vários locais que outros não têm. Portanto, há aqui umas coisas boas para uns, mais para outros. Não se pode é dizer que uma ação é problemática porque tem grandes problemas de água, que eu diria, bem, pois tem, mas outros têm grandes problemas de saneamento, que têm 40% ou 50% de saneamento, e uma ação tem 70% ou 80%. As coisas são o que são, os investimentos lá para trás foram feitos de uma determinada maneira, com determinada estratégia, respeitáveis todas elas, e, portanto, a empresa seguiu este caminho, achou que era importante fazer aqui apostas sérias na área do saneamento em alguns concelhos, obviamente, respeito, nós não podemos estar nestas organizações, nestas entidades, e se lá estamos para o bem ou para o mal, temos de ser todos solidários. Também têm de perceber, os meus colegas têm de perceber que é evidente que um Presidente de Câmara que vê que ainda não foram realizados investimentos no seu concelho, teve um aumento de tarifa enorme, mais do que qualquer um outro dos concelhos, que o serviço onde está a ser prestado da melhor maneira possível, não pode estar satisfeito com esta situação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O escritor Nuno Garcia Lopes celebra, dia 27 de novembro, o 25º aniversário da edição do seu primeiro livro, Poemas de Constância e Desafio, com duplo lançamento, o seu site pessoal e a nova obra, O Repto de Europa. Com chancela da Origami, Médio Tejo Edições, este livro inclui dois contos que giram em volta das viagens, as quais, na sua diversidade, marcam profundamente aqueles que nelas participam e que só aparentemente se desenrolam num passado mais ou menos distante, levando os leitores a repensar o que é a procura da felicidade e de que modo isso se articula com a liberdade individual. Em nunogarcialopes.pt, por seu lado, os leitores poderão encontrar toda a informação sobre o conjunto da sua obra, mas também conteúdos exclusivos com atualizações permanentes, bem como a possibilidade de contornar muitas das limitações dos tempos atuais. A sessão, que dará início a um ano de comemorações, terá lugar no Complexo Cultural da Levada em Tomar, na antiga Sala dos Lagares de El Rei, às 21 horas do próximo dia 27 de novembro, com todas as condições de segurança e distanciamento. A apresentação da obra será feita por Carlos Trincão. Nascido na linha séria, Conselho de Tomar, Nuno Garcia Lopes publicou 15 livros, entre poesia, leitura para crianças e jovens e monografia. A sua obra foi galardoada com diversos prémios, tendo-lhe sido atribuído em 2018 a Medalha de Mérito do Município de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei voltou a ser distinguido como município mais familiarmente responsável, sendo apenas uma das 6 autarquias a nível nacional que receberam esta distinção desde a sua primeira edição. A distinção é atribuída pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis e pretende premiar os municípios que desenvolvam uma eficaz política de apoio e ajuda às famílias mais numerosas. Vila de Rei foi um município pioneiro em muitas medidas de apoio social às famílias e manteve estas políticas como prioritárias ao longo do tempo, com destaque, por exemplo, para as medidas como os apoios à fixação de população, nascimento, casamento, união de facto, fixação, fertilização in vitro e aquisição de produtos de puericultura. Cartões etários com descontos em diversos serviços, lotes, apartamentos e arrendamentos a custos controlados, creches e jardim de infância gratuitos, incluindo refeições, ainda manuais escolares gratuitos para todos os alunos dos estabelecimentos de ensino da vila, bolsas de estudo de mérito do percurso escolar e bolsas de permanência Vila de Rei Mais, e com participação nos custos de deslocação em táxi para os hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo, entre muitos outros apoios.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte da Rádio Web, na nota do dia de hoje, pretendo falar de Tomar, com um elogio e uma crítica à gestão do município e falar-lhe da pandemia. É verdade. Desde que comecei a fazer as notas do dia, não tenho tido muitas razões para elogiar a gestão do município. Mas como meritocrata que sou, chegou esse momento. Há umas semanas pedi aos nossos ouvintes para que sempre possível fazerem compras de Natal no nosso comércio local. A razão é simples e óbvia. Todos estamos a sofrer com esta pandemia e hoje, mais do que nunca, os comerciantes locais precisam da nossa ajuda. Nesse sentido, o município criou a campanha Tomar Natal é no Comércio Local, que prevê a possibilidade dos tomarenses adquirirem cartões de desconto que podem ser utilizados em empresas locais, permitindo dinamizar o nosso comércio. É uma excelente medida que merece ser publicitada e prova disso é que rapidamente esgotou a primeira leva de cartões, obrigando o município a prometer investir mais 40 mil euros neste programa. Em breve, o município informará quando os tomarenses poderão voltar a beneficiar destes cartões de desconto. Para já, palmas para o município. Infelizmente, os elogios vão terminar por aqui. E vou falar de um tema que, desde o início destas notas do dia, tem estado na calha. Quem não se recorda do slogan Tomar Cidade Jardim? Politiquice à parte. Uma cidade magnífica como Tomar tem a obrigação de garantir duas coisas. A limpeza da cidade e a manutenção dos seus espaços verdes. Acho que é óbvio para qualquer tomarense que, felizmente, não temos que inventar muito. Só temos que saber tratar e aproveitar os múltiplos recursos que temos. Infelizmente, também é óbvio para qualquer tomarense, e mais ainda para as pessoas que nos visitam, que a limpeza e manutenção dos nossos espaços deixa muito a desejar. Qualquer tomarense que, por motivos profissionais ou lúdicos, ausente de Tomar, quando regressa, sente essa diferença. Seja pelos jardins e canteiros deixados ao abandono, seja pelas ervas que crescem descontroladamente nos passeios, seja pela insuficiente recolha de lixo que cria montes, tanto nos contentores como nas papeleiras, ou mesmo pelas calçadas repletas de ervas e musgo por falta de tratamento. A cidade é, acima de tudo, os tomarenses. E, portanto, não é aceitável que apenas se limpe e trate a cidade como ela merece de 4 em 4 anos, quando há a festa dos tabuleiros. Não estou certo de qual será o problema. Se é a falta de recursos humanos, se é a falta de organização e planeamento, ou mesmo se é apenas falta de vontade e incapacidade na gestão da nossa cidade. Uma coisa eu tenho a certeza. O concelho, a cidade e os tomarenses merecem, no mínimo, uma cidade limpa e arranjada. E creio não estar a abusar neste meu pedido. Por último, falar-lhe um pouco sobre a pandemia. Falei-vos há umas semanas da embirração ideológica do nosso governo socialista em não se apoiar no setor social e particular para colmatar as falhas do nosso SNS. O CDS propôs a implementação de uma via verde para a saúde, que permita aos doentes que vejam ultrapassados os tempos máximos de espera para consultas, exames e cirurgias recorrer aos setores privado e social, tendo garantidos pagamentos por parte do Estado. Soubemos ontem que os números apresentados no Congresso Nacional de Oncologia que apontam para uma quebra de 60% a 80% dos novos diagnósticos de cancro devido à pandemia. É urgente que o Governo passe a falar do Sistema Nacional de Saúde ao invés de apenas do Serviço Nacional de Saúde, uma vez que englobar os hospitais do setor social e particular no apoio e tratamento aos doentes Covid e não Covid é essencial e permitirá salvar vidas. Amanhã já será tarde. Hoje peço-lhe para quando sair de casa, olhe à sua volta e avalie a manutenção e a limpeza da nossa cidade. Acha mesmo que a limpeza e manutenção do espaço público está à altura do nosso concelho? Tenha uma boa semana.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.